Que alegria, queridos, estarmos aqui para ministrar a palavra essa noite. Já quero agradecer ao pastor Guilherme. Quando ele levantou esse tema da alma, Deus falou comigo que eu ia ministrar, né? Nesse tempo, só não pensava que seria tão rápido assim. Mas para mim é muita alegria de estar ministrando sobre esse tema tão importante. Tema muito necessário e propício para que nós possamos realmente acelerar a nossa vida, né? Ele falou de prosperidade, pouca gente vibrou, mas é uma verdade que Deus, Ele deseja que nós prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma verdade, já é motivo de nós celebrarmos. Deus não é aquele pai tolo, Ele sempre faz as coisas antes para o seu filho. Quando a gente viu Adão, que era a alma vivente, Deus preparou tudo para Adão. Estava tudo pronto e só depois Adão veio, né, para usufruir de tudo aquilo que Deus já tinha feito a ele. Depois disso, Jesus Cristo, a alma vivificante, ele também vem, ele traz o reino de Deus, ele traz todos os ensinamentos, ele expressa a própria imagem, as vontades, os desejos de Deus, e ele então na cruz ele diz: está consumado, ou seja, já está tudo feito. Tudo que o homem podia fazer para Deus, Jesus, homem, fez aquilo que o Pai queria que fizesse. Então agora, abriu campo para que nós, que nos tornamos filhos, por aceitar Jesus como Salvador e como Senhor, tudo já está feito para nós. E nós podemos andar nessa novidade de vida, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Então no meu espírito, querido, já está tudo pronto, eu já sou próspero, eu tenho a vida de Deus, eu sou filho, eu sou embaixador, eu sou forte, eu sou corajoso. No meu espírito já está conectado. Quando eu aceitei Jesus, a Bíblia diz que eu me tornei um só espírito com Ele. E agora eu recebi o poder de ser filho de Deus, o qual não nasceu da carne, não nasceu da vontade humana, mas sim da exclusiva vontade de Deus. Você não está aqui por acaso. A sua família não é por acaso. Aqui você está pela vontade exclusiva de Deus. Amém? E agora nós podemos usufruir, né, dessa vida abundante. Ainda que ele fala em João 10, 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora essa vida em abundância não é lá no céu. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Isso nós precisamos viver agora. Essa vida abundante é para agora. Lá vai ser muito melhor que aqui, pode ter certeza. Amém? O tema dessa noite, dessa mensagem, eu sou muito bom de tema. Eu coloquei aqui, prosperidade na alma. Amém? Lá em 3 João, no capítulo 1, que só tem um mesmo, no versículo 2, eu estou lendo na Almeida Strong. É só um versículo que nós vamos ler. Diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma. Como se eu chegasse para alguém e falar, ó, faço votos que a tua empresa vai bem, que tua família vai bem, assim como é próspera a tua alma. Muita gente pensa que a prosperidade é no corpo, é nas finanças, mas a grande verdade é que se nós entendermos essa palavra, a prosperidade na alma é crucial para nós andarmos bem nessa terra. Amém? Quem é que não quer ter uma vida próspera? Ninguém, todos queremos. Isso faz parte já da nossa essência. Isso já é uma vontade de Deus para nós prosperarmos no espírito, na alma e no corpo. Algumas vezes eu ministrei aqui e trazia o entendimento que a alma seria alguém para a gente não dar valor. Mas Deus tem uma alma, Deus tem desejo, Deus tem ciúme, Deus tem uma alma, e a alma é importante, né? Quando nós falamos aqui que a alma é Maria vai com as outras, esse sentido não é para desprezar a alma, porque ela só é Maria vai com as outras se ela não tiver a palavra de Deus, se ela não for renovada com a palavra de Deus. O corpo também não é tão esse inimigo com vida descontrolada. Na verdade, nós sendo um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, o ser principal é o espírito, e como espírito, esse é o dono da casa, e ele tem a responsabilidade de renovar a alma pela palavra de Deus, e aí o espírito e a alma subjugam as obras da carne, e o corpo, ele se torna realmente o templo do Espírito Santo, servindo o espírito com as suas ações. Amém? Um dos maiores problemas é que estamos buscando lá de fora aquilo que já está dentro de nós. Essa prosperidade já está dentro de nós. Para que buscarmos as coisas de fora somente sem reconhecer que dentro de nós já está tudo pronto? Quando é preciso ter para ser, entramos em apuro. Ah, porque eu tenho que ter, porque minha vida vai melhorar se eu tiver isso. Minha vida vai melhorar se eu tiver aquilo. Não, queridos, a sua vida e a minha vida já melhorou, porque Jesus habita em nós. Nós já temos esse Jesus tão precioso, esse tesouro precioso em nós. Por isso a nossa vida é diferenciada. Aleluia. Em Deus já somos filhos, herdeiros, livres, sarados, abençoados, salvos, ricos, prósperos, vencedores, embaixadores. Nós somos, já temos o Filho, o Pai, o Espírito Santo, a vida de Deus. Em Deus nós podemos avançar, crescer, se desenvolver, frutificar, operar milagres, sinais e prodígios. Agora, nós falamos muito aqui toda semana, eu sou, eu posso, eu tenho tudo o que a Bíblia diz. É verdade ou não é? Mas a pergunta que não quer calar: eu vou fazer tudo aquilo que ela diz? Porque na parte de Deus já está tudo pronto. Realmente eu sou, eu tenho e eu posso nele. Mas essa parte dele, ele fez com excelência através de Jesus Cristo. Agora a nossa parte é renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que nós sim entramos e fazemos a nossa parte para que a nossa alma seja próspera. Porque se eu não praticar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso, não vai fazer efeito na minha vida, mas não anula a palavra de Deus. Aquele que fazer, viverá por aquilo que está fazendo. Aleluia, glória a Deus. Por isso é que estamos errando, porque o conhecimento está somente no âmbito da informação e não na prática. Nós devemos tomar cuidado quando nós ouvimos a palavra de Deus, ter o entendimento se aquilo realmente desceu para o coração, porque a fé é do coração. Crie, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Amém? Essa fé é do coração, mas é necessário renovar a alma com essas verdades. Quando nós falamos aqui com o Espírito, já tudo se fez novo, a alma continua a mesma. E se nós não renovarmos essa alma, ela vai estar conectada com tudo aquilo que ela viveu no passado, e de agora para frente, se ela não renovar com tudo aquilo que é direito de filho, ela vai viver mendigando e não prosperando. Sabe, queridos, eu quero dizer a você, é muito difícil. Pode me procurar depois. Se você estiver com a vida alinhada na palavra, se você estiver renovando a sua alma todos os dias, é impossível você não prosperar. Se você falar comigo no particular, eu vou conseguir identificar se você é uma pessoa que toma nota da renovação da alma por aquilo que é seu. Porque se você está sofrendo com falta, Se você está sofrendo com a enfermidade, se você está sofrendo com muitas coisas na alma, é porque você, como espírito, não está tendo responsabilidade de renovar a alma pela palavra de Deus. É duro, mas é verdade. Nós precisamos, às vezes, ouvir algumas palavras para que Deus possa transformar as nossas vidas. Nós precisamos levar alguns puxões de orelha para a gente entrar em cena. Porque, queridos, eu como pai, se meus filhos não usufruir daquilo que eu tenho, eu fico chateado. Porque tudo que eu tenho é para os filhos. E eu quero que eles usufruem. Agora, eu ver meu filho mendigando, sendo que o pai tem tudo para ele, é assim que Deus se sente. Deus quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Deus em Jesus fez tudo para nós e está disponível para nós, os filhos. E como todo pai e mãe quer que seu filho se desenvolva, assim é Deus que quer que vivamos como filhos e não como escravos. Deus quer que governamos a nossa vida reinando em vida. Olha só, reinando em vida não é depois da morte, de ressuscitar? Não é em vida mesmo, porque está escrito: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em... Você recebeu a abundância da graça? Você recebeu o dom da justiça? Então você reina em vida. Você é o governo de si mesmo, você é o governo das suas ações, você é o governo do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Coloque eles para funcionar alinhados com a palavra de Deus. Amém? Lá em Gálatas 4, você não precisa abrir para a gente ganhar um tempo. Lá no versículo 1 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, como filho de Deus, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e também o amém, para a glória de Deus Pai. Então, todas as promessas são para nós mesmos, queridos. É para nós usufruir daquilo que está escrito ao nosso respeito. Nós não podemos aceitar nada menos do que o que a palavra de Deus diz para nós. Nós precisamos ligar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Ah, pastor, mas eu não estou pensando nada, eu penso um pouco complexo de inferioridade, eu penso um pouco ruim de mim, eu penso que eu não nasci para dar certo. Então vá buscar os pensamentos do teu pai e vê o que ele pensa a seu respeito, que você é filho, propriedade exclusiva, nação santa, nasceu para dar certo. E mude sua mentalidade, coloque os pensamentos de Deus na sua alma e vai viver aquilo que Deus tem para você. Aleluia, diga: Deus é bom. Sabe, renovar a mente não é responsabilidade de Deus, é minha responsabilidade. Romanos capítulo 12, no versículo 2, a palavra, eu vou ler só esse versículo, ela diz: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente, queridos, que não se renova com a palavra, ela vai se amoldar aos padrões desse mundo. Ah, casamento não dá certo mesmo. Ah, filho não tem jeito. Ah, prosperidade é só para alguns. Isso é o que o mundo está falando. Mas a palavra de Deus, ela fala diferente. E nós, como filho, devemos renovar a nossa mente com essa palavra, para nós vivermos essas verdades ao nosso respeito. Aleluia, você está aqui ou já foi embora? Então tá bom, não vai não. Sabe, queridos, nós precisamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem. E se tem uma boa, agradável e perfeita vontade dele para mim, eu quero degustar, eu quero experimentar, eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Porque a Bíblia diz em Isaías 1:19, se você quiser, meu irmão, se você me ouvir, considerar o que está ouvindo e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Nós cristãos somos os que tem que viver essa prosperidade. Mas a alma tem que estar conectada ao Espírito sobre as verdades da palavra para ela. O sistema do mundo vai sempre contra a vontade de Deus. O homem natural, ele é governado pelos sentidos naturais. Mas o homem espiritual renova a sua alma pela palavra de Deus. Seus pensamentos, suas vontades, suas emoções têm por base a palavra de Deus. E agora, com uma renovação da alma, ele pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não é bom? Isso não é maravilhoso? Vamos viver assim? Vamos viver assim? Aleluia. Sabe, queridos, um ponto maravilhoso é a prática da palavra de Deus. Nós entendemos que John Wesley, ele fala que o diabo, ele colocou na igreja algo parecido com fé, o assentimento mental, aonde as pessoas estão recebendo a palavra de Deus na alma, mas elas não estão praticando. Elas acreditam que a palavra de Deus é a verdade, mas ela não tem força para viver aquela verdade. É como se ela crê que Deus já nos tornou rico, mas quando a falta bate na sua casa, ela não tem a declaração da palavra, ela não tem firmeza para expulsar aqueles pensamentos errados. Sentimento mental também é você ter um sintoma de enfermidade, você aceitar a enfermidade, sendo que a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas enfermidades ou pisadura nós já somos sarados. Mas o assentimento falar é assim mesmo, né? Todo mundo está pegando isso, né? Agora essa gripe aí, essa dengue que está pegando, vai já chegar aqui na minha casa também. Não, queridos. 1.000 cairão à sua direita, 10.000 ao seu lado, e você não será atingido. Não será atingido. É isso que eu e você devemos declarar. Uma mente renovada, ela vai declarar o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Aleluia. Você quer abrir aí em Tiago capítulo 1, no versículo 21? Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? No 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, queridos, nós devemos salvar a alma, porque quando o Espírito foi salvo, essa alma, ela veio com um acúmulo de maldade, com coisas malignas, com males, né? Eu não sei você, mas quando eu conheci ao Senhor, eu já tinha 33 a 34 anos, né? Então eu tinha todo um processo na minha alma, e eu precisei muito de força, e preciso até hoje, de renovação da alma todos os dias. Porque eu não sei vocês, músicas que eu escutei há 20 anos atrás, tem hora que ela vem na minha cabeça. Apóstolo João Pessoa, ele disse que ele tinha que ministrar, e ele estava num hotel, e embaixo tinha aquelas lojinhas, né? Geralmente nas avenidas. E ele estava estudando a palavra, ele estava com atenção à palavra, mas lá embaixo estava tocando algumas músicas, né? E ele não estava nem dando atenção àquelas músicas. E quando ele veio ministrar, as músicas não saíam da cabeça dele. Então, esse acúmulo de maldade, essa impureza, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. E por que salvar a alma? Porque quando o nosso espírito foi salvo, começou uma nova vida no espírito. Porém, a alma não foi apagada. Era bom, né? Se fosse apagada. Mas lembre-se que eu falei, Deus, Ele quer que os filhos se desenvolvam. E renovar a alma é uma responsabilidade minha e sua. Porque tudo já está feito para nós. Então nós devemos decidir viver o que está feito para nós. Amém? Pastor, e o que é alma? Não estou entendendo ainda a alma. Alma é os pensamentos, são as vontades e emoções. E quero te dizer uma coisa, você vai levar essa alma contigo. Ainda que você ressuscitar, essa alma vai estar com você. Então procure renovar a tua alma com a palavra de Deus. Viva o melhor dessa vida, que é a palavra de Deus. Amém? Lá em Jeremias capítulo 29, 11, você não precisa abrir, diz assim, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar a vós esperança e um futuro melhor. Os planos de Deus para a nossa vida, queridos, é os melhores que nós nem imaginamos. Eu mesmo estou vivendo coisas que eu nunca imaginei. E a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia também diz em Romanos 8, capítulo 28, que Deus age para que tudo coopere para o bem daqueles que amam ao Senhor. E por que essa bondade, por que esses benefícios não estão constantes na nossa vida? É por falta de renovar a alma com a palavra de Deus. Não pode, queridos, alguns prosperarem e outros passarem tantas dificuldades. Porque às vezes você fala assim, não, ele fala porque ele agora é um empresário. Queridos, eu já passei por esse processo de ser pobre, ser miserável, e onde eu estou hoje? E onde eu estou hoje é muito melhor do que quando eu era pobre. Aí alguém fala assim, ah, o pastor não sabe o que é pobreza. Pobreza é, eu estava dormindo na rua. Não sabia, não tinha onde dormir. Você tem onde dormir? Eu não tinha o que comer. Se eu chegasse em algum lugar, não sabia se eu ia me alimentar naquele dia. Naquela manhã, naquela tarde, à noite. Eu não ia fazer as três refeições que prometeram aí. Você tem o que comer em casa? Então você não é pobre. Pobre é quando você não tem. Como muitas pessoas que estão morando na rua, eles são pobres. Porque se eles têm uma casa e têm o que comer, não são pobres. Amém? É porque às vezes a pessoa pensa que, ah, é porque eu não sou rico de dinheiro. Não, não. Pobre é quem tem falta. É quem não sabe o que vai comer, não sabe onde vai dormir, não sabe como vai ser amanhã. Essa pessoa era pobre. Queridos, eu entrei aqui na igreja, totalmente desconsiderado de igreja, e eu entrei para fazer o rema. E eu fui renovando a minha mente com a palavra revelada. E as coisas foram movimentando. E por que movimentou? Porque Deus gosta mais de mim do que outro. Ainda que eu sou irmão do Brad Pitt, mas não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de fé. E a mente renovada me deu os benefícios para que eu possa prosperar dia após dia. E eu comecei a pegar a autoridade, eu declaro isso em nome de Jesus. Se é meu, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu não vou perecer, eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. Isso é uma mente renovada. avançando, acelerando todos os dias. Pastor, eu salvo a alma só um dia? Não, todos os dias nós devemos salvar a nossa alma. Todos os dias vem pensamentos contrários à palavra de Deus, vem informações, vem situações, e você tem uma reação. E é nessa reação que vai separar os meninos dos adultos. Porque enquanto é menino, não tem a responsabilidade dos adultos. Mas quando é adulto, sabe o que fazer. Quando a dificuldade vem, quando a falta vem, quando as contas vêm, quando a conta de energia fala com você, quando o cartão de crédito fala com você, você declara a palavra de Deus. Aleluia! Diga, Deus é bom. Aleluia! Josué capítulo 1. Eu gosto bastante dessa situação de Josué. Se você quiser abrir aí, Josué, ele pegou uma missão muito forte, muito maravilhosa, substituir nada mais, nada menos que Moisés. Mas Deus, então, querendo renovar a mente de Josué, Deus vai dar algumas palavras para Josué. E essas palavras, queridos, são muito importantes para Josué e para nós também. Josué capítulo 1, versículo 7, diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Deus falando com ele: olha, seja forte, seja corajoso, tenha o cuidado de andar na minha palavra, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Se assim você fizer, você já anda num caminho bem sucedido. Não é Deus que vai abençoá-lo, que vai tornar o caminho dele bem sucedido. A prática dessas palavras que Deus soltou a ele, se ele praticasse, ele ia viver aquilo. Amém? Agora é interessante que Deus diz aqui que se ele somente ser forte e corajoso e cuidar de praticar a palavra, ele seria bem sucedido. Mas no versículo 8, Deus acrescenta mais alguma coisa. Ele fala: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essa palavra meditar é imaginar. Ele recebeu essa palavra de Deus: eita, eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso, eu não posso me desviar dessa palavra. Sabe quando você vai fazer uma casa e você já se imagina dentro dela? Pastor Felipe, né, e sua esposa está quase entrando na sua casa e ele já sabe do que eu estou falando. Um carro que você pensa em comprar, você começa a imaginar, né? Você acelerando, você dirigindo aquele carro, né? Na casa você já começa a pensar: vou colocar os móveis aqui. E a Bíblia diz, querido, que assim como você imagina em sua alma, assim você é. Deus quer perguntar para você, mas não responda a mim, responda no seu quarto secreto: o que você está se imaginando de você? O que você está se imaginando da sua família, do seu futuro, dos seus negócios? Ah, pastor, não estou me imaginando nada, é por isso que não está saindo lugar. Porque tem tantas imaginações e meditações na palavra de Deus a seu respeito. Em vez de você ficar imaginando os problemas, imagine você dentro da palavra. Ah, eu dentro dessa palavra eu sou sarado, eu dentro dessa palavra eu sou curado, dentro dessa palavra eu sou abençoado, dentro dessa palavra eu sou próspero. Então você tem que se imaginar, eu tenho que me imaginar como Deus pensa de mim, porque muitos dos meus pensamentos não são bons para mim, mas quando eu olho para a palavra e aceito a palavra de Deus, eu sei que é o melhor para mim. E quero dizer uma coisa para você, queridos: tenha convicção ao sair de uma cidade. se realmente foi Deus que falou. Tenha convicção de estar numa cidade, porque a Bíblia diz que Deus é com Josué, por onde ele andar. Deus é contigo por onde você andar. Se tiver uma necessidade que Deus te leve para algum lugar, Ele vai ser contigo lá. Se você está aqui, Deus é contigo aqui. Não é a geografia que determina, mas é a presença de Deus que carrega dentro de você. É essa presença que faz a diferença. Quantas vezes carros, cavalos, animais passaram por aquele lugar, mas quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo ali, Deus fala para ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde está é santo. E por que era santo? Ontem não era, porque a presença não estava. Depois que a presença saiu, não se tornou. Mas quando a presença está, por causa da presença, o lugar é santo, é abençoado. Aleluia, você carrega a presença de Deus dentro de você. Acontece é que alguns não consideram a presença. Essa é a verdade. Ah, pastor, me dá um texto. A casa de Obed-Edom. Abinadab, 20 anos, não considerou a presença que era simbolizada pela arca. Nada aconteceu na sua vida. Mas Obed-Edom, por 3 meses, amou, a Bíblia diz que ele amou a presença, e porque ele amou, a sua vida prosperou. Então nós devemos considerar a presença, é a presença que faz toda a diferença. Aleluia! Deus é bom. Já gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Deus é bom demais, querido. Coragem, falar, meditar, imaginar como Deus vê você. Deus vê você. Não se olhem com seus olhos natural, se não estiver alinhado com a palavra. Coloque os óculos de Jesus. Vai se enxergar como teu Pai te enxerga. Eu sou, eu tenho, eu posso, e eu vou fazer tudo aquilo que a palavra de Deus diz para mim fazer. Uma pessoa que pratica isso, que tem entendimento, ele vai avançar. Vocês lembram daquela história do tanque de Betesda? Havia um paralítico ali 38 anos. A Bíblia diz que num determinado tempo, os anjos vinham e tocavam aquelas águas. O primeiro que chegasse ali, ele era curado de qualquer mal. E esse homem, quando ele encontra Jesus, Jesus fala: você quer ser curado? Ele fala para Jesus: quando os anjos vêm e mexem a água, quando eu penso de ir, já foi outro na minha frente. E eu pensando, né, que às vezes tem um cego que ele tem as pernas, né? Então ele vai chegar mesmo. Outras pessoas tinham alguém para levar. Interessante é que ele fala para Jesus que ele tentava ir. Quando eu estava falando essa ministração, um ponto que o Senhor me falou muito para falar para vocês é que hoje, quem mexe as águas das áreas da sua vida é você. É você que mexe as águas. Você é a autoridade maior do nome de Jesus nessa terra. Deus, como um espírito, ele não pode viver nessa terra. Depois você vai aprender isso, se você não sabe. Como que Deus não pode? O espírito, para morar nessa terra, precisa de um corpo. O diabo pegou um corpo de serpente. Jesus nasceu de uma mulher. E porque ele teve um corpo, ele tem a autoridade de morar nessa terra. E nós, como um corpo, o espírito que somos e temos um corpo, nascido aqui nessa terra, nós temos a autoridade. E essa autoridade que Jesus nos deu, no nome dEle, e a presença de Deus em nós, faz com que nós temos esse potencial de mover as áreas ou as águas das nossas vidas. O que é que você está precisando mover para destravar, queridos? Deus já fez toda a parte dEle. Você não deve vir na igreja, a não ser que você está chegando agora, e seja muito bem-vindo. Você vai levar tantas palavras no seu coração, que você vai vir não mais para buscar em Deus, mas para adorá-lo, para agradecer o que Jesus já fez em você. E agora você vai aprender essa autoridade no nome de Jesus para mover as águas da sua vida. Porque você tem uma boca, e a boca fala do que o coração está cheio. A renovação da alma vai fazer com que ela se alinhe ao Espírito. A alma servirá o Espírito com as coisas da palavra. Espírito e alma juntos subjuga o corpo, e esse corpo vai lhe obedecer. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo como se fosse um objeto, para que eu, pregando aos outros, não seja encontrado desqualificado. Então há uma forma de gerenciar o espírito, a alma e o corpo. E a Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses 5, no capítulo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vai fazer a nossa alma estar em conserva, para você me entender melhor, está lá em Hebreus 10:37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que isso quer dizer? Que a alma é conservada pela fé. A fé é do coração. Mande palavra para a sua alma, assim como o salmista mandou palavra. Salmo 103:1. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É isso que o Espírito, que sou eu e você, devemos mandar à nossa alma. Fé, palavra de fé, palavra de fé. A fé não nega os fatos, mas a fé fica com a palavra. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Organize sua vida, queridos, pelos seus pensamentos. Renova sua alma pela palavra de Deus. Confesse a palavra diariamente. A forma como você pensa afetará a sua boca. Aleluia. Deus quer, queridos, que você usufrua de tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Renove a sua alma. Não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Deus quer que você voe, que você ande por lugares altos, que você seja realmente esse restaurador de vida aqui na terra, porque você carrega luz dentro de você, e eu e você devemos deixar essa luz brilhar, para que as pessoas vejam em nós, como lá em Malaquias diz: trazei todos os dízimos para a casa do tesouro e fazei prova de mim. Você verá que eu vou derramar as comportas do céu e vou derramar bênçãos sem medidas, e toda a terra, todas as nações vai falar que você é uma terra deleitosa, que você é diferenciado, que você só é assim porque só podia ser Deus, e é Ele mesmo, é Ele mesmo, é Ele mesmo. Mas nós estamos nele, e por estar nele, nós podemos todas as coisas nele. Nós podemos, nós temos, e nós fazemos tudo o que a boca de Deus diz para nós fazermos, todos os dias declarando a palavra. Vem diagnóstico ruim, a palavra é boa em cima do diagnóstico ruim. Ah, você não vai vencer, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ah, você não tem, eu tenho tudo nele, eu sou próspero nele. Aleluia, queridos, é maravilhoso servir a Deus. Lembre que já está dentro de mim, dentro de você. Não procure essa alegria nas coisas por fora. Porque, queridos, por mais que eu sou próspero hoje, tenho muitas coisas que Deus me deu, se eu não tivesse o Senhor, não valia nada. Não valia nada. Quando a nossa alma estiver orgulhosa, achando que o que tem foi obras de mãos, de sabedoria humana, coloque ela no lugar dela, porque é Deus que nos dá força para adquirir riqueza. Enquanto a alma fala, ah, não vou dizimar, quer dizer, quando o mundo fala que não vou dizimar, a alma tem que saber que o dízimo é bênção para nossas vidas, é honra, é fidelidade. Quando o mundo diz, não, não vá à igreja, queridos, a alma diz, não, eu vou congregar. Eu vou congregar não é porque eu quero receber somente, mas eu quero me entregar em adoração ao meu Senhor, que morreu por mim e fez tudo por mim. Sabe, que eles não busquem a sua prosperidade em homens. Se Deus quiser te prosperar através de homens, Ele mesmo vai mover esses homens a ajudar você, a fazer qualquer coisa por você. Porque ainda que Deus não venha aqui como um espírito, porque não tem um corpo, mas Ele move pessoas a seu favor. Ele move pessoas do norte, do sul, do leste e do oeste. E eu quero já aqui honrar a vida do Insto, meu irmão, meu filho, meu amigo, que Deus colocou na minha vida e promoveu grandes coisas para mim e para minha família. Esqueci do seu aniversário porque eu sabia que era um feriado. E hoje é feriado, mas é domingo. Parabéns, meu amigo, meu irmão. Você é uma pessoa extraordinária, não somente para mim, mas para essa igreja. Qualquer um que chamar um Insto para tacar pedra na lua, ele vai. Tem história do pastor René, que eles estavam assando costelão aqui, o Insto ia pescar, 4:30, 5 horas da manhã, e eles ligaram para o Insto só para ver como que funcionava. O Insto deixou a pescaria e veio aqui ajudar eles. Você foi um cara que Deus promoveu na minha vida, e por isso eu quero honrar você, te desejando parabéns, felicidades, e parte de alguma coisa dessa administração. O Insto me auxiliou muito, me ensinando, porque o Insto sabe muitas coisas da palavra, queridos. Não somente sabe, mas como ele vive também. Que Deus abençoe grandemente a sua família e te enriqueça em tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu poderia chamar você aqui, mas eu não vou chamar, mas aonde você estiver, eu quero orar por você daqui mesmo, e pedir para Deus auxiliar você no destravar da alma. Não deixe o diabo, ele trabalha no campo da alma, só que os pensamentos que ele tem e lança a você, você tem um filtro aí, o Espírito Santo, para não deixar esses pensamentos descer no seu coração. Pensamentos de morte, de depressão, de incapacidade, de inferioridade. Esses não são os pensamentos de Deus para você. Então você deve destravar e buscar o que a palavra de Deus diz de você. Se você não tem uma identidade ainda confirmada, busque a tua identidade, porque você é filho e filha de Deus. E a nossa identidade está nele. Amém? Então coloque a mão no seu coração, vou orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, por essa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus pela vida dos meus irmãos crescendo e eles avançando, Pai, naquilo que eles precisam para destravar. Eu sei que muitas coisas dependem de nós, mas aquilo que nós não conseguimos, nós entregamos ao Senhor. Nós conhecemos e reconhecemos o Seu Senhorio na nossa vida. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. E eu declaro, Pai, destravamentos de alma, de mente, de pensamentos, de vontades e emoções essa noite, caindo por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensamentos, Pai, errado, que não vai de encontro à palavra, saindo em nome de Jesus. E essa mente, Pai, tendo paz, tendo sossego, refrigério, refrigério, paz e sossego, em nome de Jesus, em nome de Jesus.